Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigada pela sua sintonia, Rádio USP. Lembrando que todos os arquivos do programa Abrace Uma Carreira você encontra no site jornal.usp.br. Você vai na busca, escreve Abrace e todos os programas estarão lá. Você pode baixar, pode colocar para os seus alunos ouvirem. Bem legal, viu? Então, hoje nós estamos aqui com duas profissionais. A professora Ana Mancuso, da Universidade de São Paulo, nutricionista. A Rosana Rosseto, que trabalha com fitoterapia, também com esportes. Rosana, o pessoal dos esportes procura nutricionista para quê?
Bom, eu trabalho com praticantes de atividade física, não trabalho com atleta. São demandas totalmente diferentes, né? No caso do praticante de atividade física, o que ele quer? Ele quer melhorar a performance dele, né? Ele quer ter mais saúde. É claro que tem aquela trupe que quer ficar forte, né? Quer ficar com músculos aparentes e as mulheres também, não é só os homens, né? Os homens têm uma demanda maior para isso do que as mulheres. Mas as mulheres hoje também, mudou bastante. Todo mundo chega no nutricionista, essa questão da prática de atividade física, de esportes, todo mundo quer tomar suplemento, né? Todo mundo quer saber que suplemento eu posso tomar. E às vezes já vem com a lista, né? Já vem com aquela lista que viajou, trouxe de algum lugar, ou comprou pela internet, enfim. E aí, quando não vem também tomando algum tipo de hormônio tal para aumentar a massa muscular. Porque todo mundo que chega no consultório quer um resultado para ontem. É muito difícil você fazer a pessoa entender que, por exemplo, você não perde 10 quilos em um mês. E nem é saudável. Isso não é bom, né? Então, você tem que se reeducar, você tem que aprender a fazer escolhas. Isso é uma reeducação. E isso é muito difícil de lidar. E na prática de esportes acontece exatamente a mesma coisa. Porque quando você diz, olha, vamos tentar só com alimentação, não vamos iniciar com suplemento agora. Essa nutricionista não vale nada. Olha, eu saí de lá sem nada, não me deu nada para tomar. Então, existe também uma expectativa que nem sempre a gente consegue atender, né? Porque, às vezes, você ser honesto e você dizer não é aquela expectativa da pessoa.
Rosana, a minha pergunta, por que você escolheu ser nutricionista?
Bom, nutrição já não é a minha primeira carreira. Eu fiz propaganda e marketing, atuei na área comercial durante muito tempo, depois eu fui trabalhar na saúde, fui trabalhar com estética e tal, e eu via a dificuldade, eu tinha muitos clientes diabéticos, e a pessoa tinha uma briga, né? Uma briga consigo mesma, aquela coisa, aquela luta interna, né? Por causa do diabetes, de comer, não, mas eu não posso comer nada, é um inferno, minha vida acabou depois que eu descobri que eu tenho diabetes. Aí eu falava, não é assim, né? Tem tanta gente que tem diabetes, tem uma vida absolutamente normal, faz todas as coisas que todo mundo faz, e viaja, passeia, e pratica esportes, e faz tudo. Não tem que ser assim. Comer não tem que ser uma briga com a gente mesmo. Por que que tem que ser assim, né? E aí eu comecei a me interessar pela área e acabei indo fazer uma outra graduação. Então, eu fui levada, digamos assim, né? E acabei me apaixonando. Hoje, além do trabalho, eu faço um trabalho também voluntário com uma ONG, com o pessoal do Dr. Fábio Ravalha, né? Que é o Caminhadas com Segurança, que atende basicamente só a terceira idade, que é a minha paixão. Adoro, né, lidar com a terceira idade. E que a gente tem um problema oposto. Na terceira idade, as pessoas diminuem muito o consumo de alimentos. E aí você tem que convencer eles a comer, é o contrário, né? É exatamente o oposto. Porque se deixar, eles passam o dia com leite e pão com manteiga. De manhã, na hora do almoço come alguma coisinha e à noite volta para o café com leite e o pãozinho com manteiga. Então, a gente está todo mês falando sobre isso e falando, né, de que pode comer e das coisas que são da safra. E olha quanta coisa boa tem, fácil de fazer. E assim, enfim, estimulando as pessoas até a comerem em grupo, para as pessoas, né, terem mais prazer em comer. Aliás, alimentação é socialização. Né? Alguém aqui vai em alguma festa que não tem comida? Não tem! Casamento tem comida, batizado tem comida, os amigos se encontram, é uma pizza, vamos comer, né? É isso.
Muito bom. Queria que a professora Ana Mancuso falasse desse perfil do profissional que você forma. O que, que ele precisa ter e desenvolver?
A minha lista é grande. A nossa exigência é alta com os nossos alunos e com os futuros formandos no Brasil, né? Nós temos um número, uma enormidade de cursos no Brasil. Só na cidade de São Paulo a gente tem 23 cursos acontecendo, né? Então, é importante que eles se reconheçam como categoria profissional, mas que eles também compreendam que eles têm uma grande responsabilidade social, né? Diante dessas necessidades das pessoas que a gente estava falando anteriormente, né? Das pessoas, da política, do nosso contexto alimentar. Então, eu acho que as competências são inúmeras, mas se eu pudesse eleger uma nesse momento, eu acho que é ética. Nós temos que formar pessoas que consigam compreender o outro, né? Que consigam conviver com o outro, conviver com as suas diferenças, conviver com as suas necessidades, e conversar sobre essas necessidades e essas diferenças. Talvez até porque a ética tenha sido uma questão também que a gente tem discutido com os nossos alunos, né, em todos os campos. Eu acho que essa grande, mais do que a humanização, né, mais do que a ação humanística, eu acho que é uma questão dessa postura ética, para que a gente possa realmente escolher o que é melhor para a pessoa, do que exatamente escolher o que é melhor para nós e não para o outro. Para isso a gente tem que sim escutar, a gente tem que compreender, a gente tem que conseguir se comunicar e a gente tem que buscar e ser curioso em buscar novos conhecimentos, novas práticas, novas descobertas científicas para ajudar nesses processos de escolhas e nessa qualidade de vida das pessoas. Então acho que essa é a grande competência que a gente precisa desenvolver, que é a competência da convivência, né? Então, nós estamos no Brasil tendo contato com culturas alimentares absolutamente diferentes e a gente tem tido a oportunidade, agora há muito pouco tempo, eu tenho uma ex-aluna nossa que está trabalhando na África, então ela não pode considerar que o hábito alimentar dela e aquilo tudo que a gente considera valor alimentar é a mesma coisa que ela vai estar falando lá. E vai estar conversando lá. Então, essa visão globalizada da cultura alimentar, do que alimento que se produz em cada local, são fatores importantes e determinantes nessas melhores escolhas e nessa colaboração. E aí eu acho que é a convivência, né? E a competência de ser um cidadão ético, profissional e como pessoa também.
Professora Ana, por que você escolheu ser nutricionista?
Quando eu escolhi fazer o curso de nutrição, eu não tinha muita ideia, naquela época, o que era ser nutricionista. Os elementos que a gente tinha eram muito restritos. A gente mal tinha um manual de carreiras, né? Não tinha acesso à internet naquela época, então a gente conhecia as pessoas do convívio pessoal. E diante das coisas que eu gostava, né? Eu me identifiquei com algumas colegas que estavam falando de um profissional que elas tinham conhecido, que era um nutricionista, e eu me interessei. Eu falei, mas o que é isso? Para ser nutricionista, a gente faz o quê? Ah, a gente faz. Ah, tem um tal de curso de nutrição. Ah, então deixa eu ver o que é esse curso de nutrição e o que ele mostra, né? Daí, para um indivíduo que quer fazer nutrição, é importante que ele olhe quais são as disciplinas, o que, que é a profissão, aonde ela atua, quanto ganha, se vai, frequentar o curso ao longo, né, todo o curso, se vai precisar de ajuda, porque naquele momento eu tive que fazer essa decisão. Eu fiz a USP, naquela época a USP era integral, né, período, o curso de nutrição era manhã e tarde. Eu venho de escola pública, então eu tive que estudar muito para poder ser selecionada. Tentei uma vez, tentei a segunda vez, consegui. Então foi um processo de um apoio familiar para essa decisão. E quando eu estava fazendo nutrição, eu descobri que eu fui formada numa época, né, no ensino médio, onde o Brasil era o celeiro do mundo. Eu fiz milhões de trabalhos falando da produção de alimentos no país. E eu nem sabia que aquilo tinha me tocado, mas me tocou. E eu também tive a oportunidade, lá na escola pública, de ter acesso a um livro chamado Geografia da Fome, de Josué de Castro. E que eu li esse livro e fiz um trabalho fazendo mapa do Brasil e aonde estava, né, a sociologia, onde estavam os pontos da fome e da desnutrição no país. E eu não sabia o quanto que aquilo tinha me tocado. Né? Eu fui amamentada até os 2 anos de idade, né? Então isso, meu pai era agricultor, ou seja, quando eu escolhi nutrição, eu não sabia que o meu destino tinha sido marcado tão fortemente pela questão da alimentação, a questão dos problemas sociais e a importância que a nutrição teria, né, para esses problemas sociais. E aí acabei chegando no curso de nutrição, terminei o curso de nutrição. Eu tenho uma experiência em atenção básica, né? Eu trabalhei durante muito tempo com a população, né, em centro de saúde. E em um determinado momento eu achei que aquilo não era o suficiente. Então vamos conhecer um pouco mais. Foi quando eu cheguei um pouco aonde eu estou agora como docente e pesquisadora da universidade.
Que delícia! As histórias incríveis aqui da Ana Maria Servato Mancuso, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, e da Rosana Rosseto, nutricionista especializada em fitoterapia. Gente, programa chegando ao final, eu espero que as suas perguntas possam chegar a mim. Pode mandar um e-mail para mim, é Miriam Ramos, com M de Maria, Miriam Ramos, tudo junto, @usp.br, ou abrace@usp.br. Também agradeço aqui ao time de profissionais que trabalham comigo, né? Radialista José Silvestre, muito obrigada. Gilberto Rocha Júnior, ainda Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Acida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques e Cinderela Caldeira. Agradecimentos ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar o programa de hoje, professora Ana, o que, que você escolheu para tocar?
Escolhi mais uma vez com Renato Russo e 14 Bis.
Sei que um dia a gente aprende. Se você... a gente aprende. Se você quiser alguém.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.